Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje temos como destino Viena, na Áustria, onde encontramos Cláudia Serra Miranda. A Cláudia formou-se em Biologia Aplicada na Universidade do Minho, onde depois completou o mestrado em Ciências da Saúde e o doutoramento em Neuroimunologia. Cláudia, seja muito bem-vinda à Rádio Universitária. Obrigada por aceitar-se o nosso convite. Antes de mais, deixa-me perguntar-te se desde cedo sabias que era biologia e até pelas ciências da saúde, que seria o teu caminho.
Olá Liliana, muito obrigada pelo convite a participar nesta rubrica da RUM. Antes de mais, é um prazer estar aqui. Quanto à questão de se desde sempre soube que queria seguir a área da biologia e mais tarde a área da saúde, não. A resposta mais simples é não. Eu acho que muito cedo, durante o ensino básico, interessava muito mais até só pelos números e pela matemática. Acho que eu vou ali uma fase da minha vida que ainda ponderei seguir a economia, e acho que apenas numa fase mais tardia, mais no secundário, comecei a interessar-me mais pela biologia, e foi um bocadinho decisão de última hora seguir por biologia aplicada quando tive que concorrer Para o ensino superior.
Olha, acho que importa também, porque nós falamos da tua especialização, neuroimunologia, do que é que estamos a falar? Para que os nossos ouvintes também consigam perceber um bocadinho daquilo que é a tua área de formação.
Eu fiz o mestrado e o doutoramento em neuroimunologia, e é tentar entender de que forma é que o sistema imunitário, ou seja, um sistema que regula mais a resposta imunitária, interage com o nosso sistema nervoso, assim, de uma forma muito simplista. E no meu doutoramento exploramos e tentamos entender de que forma é que o envelhecimento do nosso sistema imunitário poderia estar associado ou ter algum impacto com o nosso envelhecimento cognitivo. Fiz estudos tanto em modelos animais como também tivemos acesso a amostras e a coortes humanos.
E a que conclusões, é assim de forma muito sucinta, obviamente, mas a que conclusões é que chegaste?
Uma das conclusões, que ainda veio um bocadinho do trabalho do meu mestrado, é que é apenas uma associação, porque em estudos em humanos, quando não são feitos em ensaios clínicos, é difícil provar causalidade, por isso é mais uma associação. E nós vimos que havia essa associação entre um perfil mais pró-inflamatório do sistema imunitário estaria mais associado com uma pior performance cognitiva dentro de um range normal, ou seja, não estamos a falar de demência nem de nenhum cognitive impairment, mas que estariam associados com uma pior performance cognitiva quando já somos mais velhos.
Uhum. E depois, como é que surge, depois da formação na Universidade do Minho, como é que surge esta oportunidade na Áustria?
O meu percurso na Universidade do Minho foi, digamos, bastante longo. Eu estive 13 anos na Universidade do Minho e depois de cinco longos anos no doutoramento, senti que estava a precisar de uma mudança na minha vida, uma mudança não só a nível pessoal, mas também profissional. E procurar um trabalho no estrangeiro seria um desafio pessoal e profissional que eu estaria disposta e que eu gostaria de enfrentar. Na altura resolvi, no final do doutoramento, resolvi concorrer para várias propostas que ia encontrando online, fui concorrendo muito para a Holanda e para a Áustria, e depois tive esta oferta de uma empresa, uma pequena empresa de biotecnologia em Viena, e resolvi aceitar e arriscar.
Esta procura, ou este interesse, digamos, por uma carreira internacional, surge já nesta fase mais tardia, na fase do doutoramento, ou desde cedo que tinhas isto como um objetivo traçado para ti?
Surge mais numa fase tardia. Eu acho que tinha ainda a ideia que gostaria de fazer uma carreira em Portugal, mas infelizmente a ciência em Portugal não é assim tão valorizada quanto isso. Há muita gente para pouca oferta. Fora na academia, as ofertas são muito reduzidas. E esta necessidade e esta vontade foi surgindo ao longo do doutoramento e foi-se agudizando um bocadinho mais, uma fase mais tardia do doutoramento. Não era algo que, durante a licenciatura ou mestrado, que eu pensasse muito.
E neste momento, o que é que tu estás a fazer? Quais são as tuas funções aí na empresa?
Portanto, eu sou uma, em português, é uma cientista de desenvolvimento de ensaios. Ou seja, eu trabalho num departamento de investigação e desenvolvimento de uma empresa de biotecnologia e nós desenvolvemos novos ensaios, novos métodos para fazermos a caracterização bioanalítica das nossas vacinas. E esta caracterização é essencial para o controle de qualidade das mesmas. Ou seja, para cada lote que é produzido, seja libertado para o mercado, tem que passar um criterioso processo de controle de qualidade. E basicamente o departamento onde eu estou inserida faz o desenvolvimento destes ensaios que depois acabam por ser transferidos para os departamentos de controle de qualidade.
Isso é interessante, não é? Porque depois da pandemia da Covid-19, mais do que nunca, ouvimos falar desta necessidade de controle de qualidade das vacinas e vimos aqui as pessoas também com muitos receios pelo facto das vacinas contra a Covid-19 terem tido pouco tempo para serem estudadas e estudados os seus impactos. Acabas por ter aqui uma profissão e tarefas que estão aí na ordem do dia mais do que nunca.
Exato, quando eu falo que trabalho e que o meu trabalho está de alguma forma relacionado com vacinas, eu sinto que suscita logo a curiosidade de toda a gente, precisamente por isso. Acho que esta awareness de todo o mundo relacionado à volta das vacinas devido à pandemia tornou-se um tópico em foco e as pessoas todas têm muito mais interesse. Basta ouvirem a palavra vacina, ficam logo interessadas em saber um bocadinho mais.
Olha, e consegues aplicar alguns dos conhecimentos que adquiriste no percurso, em todo o percurso da Universidade de Domingo, consegues aplicar esse conhecimento nas tuas atuais funções?
Sem dúvida, sim. Muito do que aprendi durante todo o meu percurso académico na Universidade do Minho, consigo retirar o conhecimento que fui adquirindo ao longo deste tempo e aplicá-lo nas minhas funções atuais. Muito também da capacidade deste pensamento científico é essencial para as funções que eu desempenho de momento. Eu tenho que procurar novas alternativas, novos métodos, tenho que planear quais são as experiências a fazer, tenho que fazer análise dos dados, tenho que decidir e discutir esses resultados com os meus pares e decidir que caminho a seguir. É um processo fundamental no método científico e é algo que nós vamos praticando ao longo dos anos de formação, neste caso que eu tive no mestrado em Ciências da Saúde e depois no doutoramento. E este pensamento crítico e todas as soft skills que vamos adquirindo ao longo do tempo são, sem dúvida, essenciais para a função que eu desempenho neste momento.
Voltando a esse tempo de estudante da Universidade do Minho e tu que estiveste bastante tempo nesta casa, que memórias é que tu guardas?
Acho que a componente humana, ou seja, os amigos que fiz na época em que tive, neste caso na licenciatura e também durante o mestrado e doutoramento, mas eu salientava a componente humana. Eu acho que as amizades que ficam nesta altura, muitas delas são e ficarão amizades para a vida.
Olha, sugiro que façamos então agora uma breve pausa na conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar esses tempos de estudante da Universidade do Minho. Que música escolhes?
A música que eu escolhi foi Sweet Disposition, dos The Temper Trap. E é uma música que me faz lembrar muito o último ano de licenciatura, enquanto eu estava a fazer o estágio final. E todas as vezes que eu ouço essa música, lembro-me dessa época, porque ouvia um bocado a música em loop, principalmente quando estava a escrever o relatório final. Então é uma música que, quando ouço, me leva para esses anos.
Thank you.
Estamos à conversa com a Cláudia Serra Miranda, antiga estudante da Universidade do Minho. Ela que está a viver há quase 3 anos na Áustria, mais concretamente em Viena. Cláudia, como é que foi o primeiro encontro com a Áustria, com o país, com a cidade? O que é que tu relembras desse primeiro encontro, desse primeiro embate?
Eu tive uma experiência muito agradável. Eu mudei-me para Viena em junho, ou seja, no verão. E esta cidade é lindíssima, entre a primavera e o verão, e até o outono, é uma cidade encantadora. Eu evitaria o inverno, mas também foi um projeto a dois, ou seja, eu mudei-me com o meu marido, e o facto de ter uma companhia nesta mudança foi fundamental para uma boa adaptação. E é chegar a uma cidade como Viena, que tem imensa oferta cultural, imensos parques. Por isso, o meu primeiro contacto com a cidade foi muito positivo. Foi uma altura de descoberta, tudo era novo, havia imensa coisa para fazer e relembro esses primeiros meses com muita saudade e com muita alegria.
E o primeiro encontro com a Áustria, qual foi, ou com a cidade onde viveste antes de Viena, qual foi assim a maior dificuldade?
Novamente, eu acho que é a componente humana, porque não é fácil fazer amizades, apesar da cidade ser bastante internacional. Sinto que, pelo facto de já ter imigrado já nos meus 30, em que muita gente já tem família constituída, já tem as suas rotinas estabelecidas, que às vezes é um bocadinho difícil de integrar nos círculos que já existem. Ainda não é fácil fazer novas amizades. Vamos tendo alguns amigos mais sólidos por agora, mas acho que é uma das principais dificuldades. E dos poucos amigos que temos também são pessoas internacionais, porque fazer amizades com locais ainda mais difícil.
E, por exemplo, em termos burocráticos, na procura de casa, na qualidade de vida, não em termos culturais e daquilo que a cidade oferece, mas a qualidade de vida em termos de daquilo que se recebe e daquilo que se paga, não é esta diferença. Como é que tu avalias a tua experiência?
Em termos de procura de casa, eu tive a sorte de ter uma empresa de realocação a ajudar-me a fazer esta transição, um serviço pago pela empresa quando me mudei. Mas de uma forma geral, eu sinto que não é difícil encontrar casa, há sempre oferta e consegue-se arranjar casa num curto espaço de tempo. Sim, as rendas aumentaram drasticamente no, nos últimos anos e cada vez se torna mais difícil, mas uma das coisas que eu valorizo muito aqui na Áustria são os apoios sociais. E o Estado possui várias casas, vários apartamentos pela cidade inteira, ou seja, não há nenhum bairro social. Estas casas sociais estão espalhadas pela cidade inteira e são casas com rendas controladas, porque o proprietário é o Estado. Isso faz com que, principalmente, mais até para locais, mas eventualmente passado alguns anos também poderia concorrer, mas tem essas rendas controladas e torna que seja possível as pessoas viverem em Viena, mesmo sendo uma capital europeia, com rendas a aumentar. Outra das coisas que valorizo imenso é a rede de transportes públicos. Eu em Portugal tinha um carro e precisava do carro para me deslocar para todo lado, porque transportes públicos atrasavam-se, não eram convenientes, e em Viena estou há quase anos e não sinto falta de carro, porque os transportes públicos não só são baratos, como funcionam bem e ligam a cidade toda. Os ordenados, sem dúvida, são superiores a Portugal. Há coisas que são mais caras do que em Portugal, sem dúvida. As rendas, eu vejo cada vez mais a realidade em Portugal está-se a tornar muito mais próxima da realidade aqui, por isso não é assim tão diferente. Mas em despesas do dia a dia, de supermercado, há muitas coisas que os preços são semelhantes. Há coisas que aqui são efetivamente mais caras, se estivermos a falar de peixe e carne, mas eu diria que, sem dúvida, a qualidade de vida que consigo ter aqui é muito superior à que conseguiria ter em Portugal no mesmo tipo de função.
E como é que é a tua rotina? Um dia teu, por aí?
Na maioria dos dias eu trabalho no escritório e, como já referi, o meu dia-a-dia passa muito entre... Eu não trabalho no laboratório, ou seja, trabalho com outras pessoas que fazem os ensaios no laboratório, então as minhas funções são planear essas experiências, discutir com os operadores que vão realizar as experiências quais são os planos, discutir com eles quais são os resultados no final, planearmos o que são os próximos passos a seguir. E em Viena valoriza-se muito, agora falta uma expressão em português, o balanço entre o trabalho e a vida pessoal, e normalmente as pessoas saem do trabalho relativamente cedo e ainda é possível aproveitar, principalmente quando está bom tempo, tem imensos parques da cidade, e é uma das coisas que gosto de fazer, é andar um bocado pelos parques e usufruir o bom tempo em Viena durante da primavera ao outono. Durante inverno fico um bocadinho mais deprimida, sinto falta mais de Portugal, mas seria esse uma rotina normal.
Sendo Viena uma cidade tão internacional, acredito que o idioma não acaba por não ser uma dificuldade.
Não de todo. Por outro lado, também dificulta a aprendizagem do alemão. No meu trabalho não. No meu trabalho não preciso definitivamente de falar alemão, mas sinto que é importante para uma boa integração. Uma das coisas que no início me metia mais confusão, e agora também, porque o meu nível de alemão ainda é muito básico, é quando ando na rua não entender completamente o que se está a passar à minha volta. Muitas vezes acontecem assim algumas turbulências e uma pessoa tenta perceber o que é que se passa, é algo sério, não é, devo me preocupar, não devo, e se entendesse um bocadinho da língua, facilitaria. A maior parte dos serviços, há quase sempre alguém que fala inglês, também ir ao médico normalmente não é um problema, eles têm uma plataforma em que nós conseguimos procurar todos os médicos e eles listam quais são as línguas que falam, por isso consigo selecionar os médicos que falam inglês, isso também não é um problema. Há situações pontuais em que às vezes tenho que utilizar o meu mau alemão e lá vamos nos desenrascando. Mas sinto que o facto de ser tão internacional, por um lado é benéfico,
pois,
porque não sinto a pressão de aprender alemão, por outro acho que atrasa um bocadinho a aprendizagem, que eu acho que é fundamental para uma integração num país.
E o que é que tu mais gostas em Viena?
Eu acho que Viena permite-me ter um bocadinho de vários mundos. Tem o centro histórico, tem imensos museus, existem imensos concertos, mas por outro lado também existem imensos espaços verdes. A conexão rede comboio para fora do centro da cidade, em que conseguimos em meia hora, uma hora de transportes públicos, estarmos no meio da montanha, estamos no centro da Europa, por isso também conseguimos viajar com muita facilidade. Isto é o que eu gosto desta cidade, é a versatilidade, ou seja, eu consigo tanto ter uma experiência mais citadina, como se quiser, consigo ter me imergir-me um bocadinho mais na natureza, e estamos a falar em andar 30 minutos de transportes públicos e consigo ter estas duas vertentes da cidade.
Muito bem, voltamos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí. Qual é a música que escolhes desta vez?
Eu vou escolher, é um bocadinho um clichê, mas é uma música que eu acho que transpira a Áustria e transpira a Viena, que é o Blue Danube do Strauss. É uma música clássica, é uma valsa, e quando se anda muito pelo centro histórico e se tivermos a ouvir esta música, conseguimos entender a vibe da cidade completamente.
Thank you.
Voltamos à conversa com a Cláudia Serra Miranda, ela que está na Áustria desde 2021, mais recentemente mudou-se para Viena. Cláudia, para quem não conhece a cidade, que sítios é que tu sugeres que possamos visitar se formos até aí?
Um dos meus sítios preferidos, até porque moro relativamente perto, é o Parque de Sombun, que é um parque onde fica o Palácio Sombun, ou muitas vezes as pessoas apelidam como o Palácio da Imperatriz Sissi. E é, para além do palácio em si, tem um jardim enorme, extremamente bonito, tem um zoo também, e são a 10 minutos de minha casa, por isso muitas vezes aproveito ao final do dia, quando quero caminhar um bocadinho, aproveito para ir a esse palácio. Outra das zonas que eu também gosto muito, não vou com tanta frequência porque já demora um bocadinho mais a lá chegar, mas é uma zona que se chama Kahlenberg e é uma pequena montanhazinha, acho que nem sei se qualifica como montanha, mas na periferia, e gosto da vista de Viena, ou seja, tem uma vista incrível, conseguimos perceber a planície de Viena, conseguimos ver a cidade inteira, conseguimos ver o Danúbio, e é um daqueles sítios que, quando temos visitas e temos tempo, gostamos de os levar lá e as pessoas todas adoram. Isto para não falar do centro histórico, que é o que a maior parte das pessoas visitam e têm imensos monumentos, sente-se a grandiosidade do Império Austro-Húngaro e têm imensos museus também para visitar.
E pratos típicos? Há alguma coisa que aconselhes?
Diria que o prato mais típico de Viena é o Wiener Schnitzel. É basicamente uma espécie de panado, é um bife de vaca panado. E é frito numa mistura entre manteiga e banha de porco, acho eu. E normalmente é acompanhado com uma salada de batata às rodelas, já fria, com um molho meio avinagrado e adocicado. Este diria que é o prato mais típico de Viena.
Estamos já perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasses aqui alguns conselhos para quem está a pensar em migrar.
O meu conselho para quem está a pensar em migrar e possa estar um bocadinho na dúvida de se toma este passo ou não, é arriscar. O que eu costumo dizer quando me fazem essa pergunta é: o pior que pode acontecer é a pessoa não gostar da experiência e voltar para Portugal, o que não é necessariamente uma coisa má. Por isso, acho que a palavra do dia seria: se estão na dúvida se devem arriscar ou não, não hesitem. Tentem a vossa sorte, experimentem, porque acho que é um crescimento muito grande a nível pessoal, seja a curto prazo, seja a longo prazo, pode ser um plano de 1, 2, 3 anos ou algo mais a longo prazo, mas acho que é uma boa experiência, não só profissional, que imagino que será, mas pessoal também.
E termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
A curto prazo, definitivamente não. Sinto que enquanto Viena me tratar bem, enquanto eu me sentir bem em Viena, pretendo continuar por aqui, mas voltar a Portugal não está completamente fora dos planos. Agora, não será provavelmente a curto ou médio prazo.
Muito bem, Cláudia, muito obrigada pela conversa, pela generosidade de partilhares connosco aqui na RUM o teu percurso académico e profissional. Daqui desejo toda a sorte do mundo e regressa quando achares que deves regressar. Muito obrigada.
Obrigada, Liliana.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, eu estou de regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá. Little Blue, be my shelter, be my cradle, be my womb, be my boat, be my river, be the stillness of the moon. If I could, I'd go with you to a place I never knew. Your eyes, so dark and open, there's a light that leads me back to you. 'Cause you're not so far away, I hear you say, you'll
never walk alone. Singing, don't be afraid of the dark in your heart. You're gonna find a way to carry the weight of the world on your shoulders. You're gonna find a
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.